A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Roger Carlos Vencato. 2º. Magno Giuliar de Gaberti. 3º. Sadi Kogo. 4º. Daniel Walter Friso. 5º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 6º. Rodrigo Pivoto. 7º. José Juscelino Franco. 8º. Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei número 87, de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida para município com até 80 mil habitantes, preferencialmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.620, de 13 de julho de 2023, Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e Portaria nº 725, de 5 de junho de 2023, e ainda nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de Lei nº 89, de 21 de setembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do Contrato Administrativo de Pessoal nº 32 de 2021 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 86 e do Projeto de Lei nº 79, de 27 de julho de 2023, desafeta da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, sob as matrículas número 13.032, 13.033 e número 13.034. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 89 e do projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. 5. Tempo de liderança. 1º. Líder dos progressistas. 2º. Líder do PL. 3º. Líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça com o está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Edital de convocação número 13/2023. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Márcio José Munareto, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar nº 101 de 2000, bem como o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, torna público a realização de audiência pública no dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, com início às 9 horas e 30 minutos no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de demonstrar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2023. Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2023. Márcio José Munareto, presidente. Ana Paula Pisolata da Silveira, secretária de Fazenda e Planejamento. Edital de convocação número 4/2023. O prefeito municipal de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Ivori Antônio Guasso Júnior, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar nº 101 de 2000, e a presidente do Conselho de Administração, senhora Ana Cláudia Tuzzi Serafini, tornam público a realização de audiência pública no dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, com início às 10 horas no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de expor e debater sobre os resultados obtidos, sobre as metas do segundo quadrimestre do ano de 2023 do Nesprev, relatório de governança corporativa, relatório de avaliação atuarial, política de investimentos. Nova Esperança do Sul, 19 de setembro de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, prefeito municipal, e Ana Cláudia Tuzzi Serafini, presidente do Conselho de Administração da Nesprev. Moção de pesar número 25 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Angelina Morosini Fumaco. É justa homenagem póstuma dessa casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Márcio José Monareto, vereador-presidente, Nova Esperança do Sul, 25 de setembro de 2023. Pedido de providência número 37 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize reparos no pontilhão da Rua Plácido de Castro, próximo à agropecuária do Sr. Eugênio Manente, conforme já solicitado pelo vereador Márcio Monareto. Justificativa. O referido pedido tem o objetivo de consertar os buracos causados pela chuva na referida ponte, o qual teve sua camada asfáltica removida após as enxurradas. Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Pedido de providência número 38 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a troca de lâmpadas na Rua Antônio Guasso, número 1293, no bairro Vila Nova. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa reparar um dos pontos de iluminação da rua, pois o mesmo encontra-se com a lâmpada queimada. Nova Esperança do Sul, 25 de setembro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, plateia que nos assiste, nos honra com a sua presença, ouvintes da 87.9, o nosso boa noite. Inicialmente, queria aqui falar um pouco sobre a Semana Farroupilha e o desfile no dia 20, né, que teve uma presença em massa do povo de Nova Esperança do Sul, tanto nos piquetes como no dia 20 de setembro do desfile, né, com os piquetes Guajuvira, Cabanha 77, Coqueiros, Amantes da Tradição, Couro Cru, né, levando assim a comemoração do dia 20 de setembro, dia do gaúcho, né, da Revolução Farroupilha, né, onde o Rio Grande se revoltou na época contra a pressão, contra o Estado do Rio Grande do Sul, do Império, na época, né, onde se levantou essa luta, com Canabarro, Bento Gonçalves e tantos outros imortais da luta farroupilha na época, né, para fazer valer o nosso produto na época, que era o couro, a carne, através do charque e tantos outros produtos que o Rio Grande do Sul fornecia. Então foi uma luta onde os farrapos, né, incansavelmente lutaram e conseguiram, né, fazer do Estado do Rio Grande do Sul um Estado que participasse, né, que fosse um conjunto do Brasil na época. Então, nossos parabéns. Parabenizar também aqui aquele que eu dei o cognome aqui de Cavaleiro Solitário, que foi o Maninho Guasso, que foi buscar lá em Cristal, município de Cristal, ao lado de Camaquã, foi distrito de Camaquã na época, e hoje é município, né? Foi o único cavaleiro aqui do estado do Rio Grande do Sul, aqui da Nova Esperança do Sul, que foi participar da busca da chama lá em Cristal. Parabenizar também o Vilso Guaço, homenageado, que também é um gaúcho campeiro e tradicionalista de muito tempo, foi homenageado desta semana Farroupilha. Um abraço também, então, para o Maninho Guaço e para o Wilson Guaço. Queria deixar aqui também uma indicação, né, que no momento quero levar ao conhecimento do prefeito o nome de uma rua, a pedido da família, né, faço essa indicação, uma rua com o nome de Rafael Rebelato. Então, né, os pais dele são meus vizinhos lá, então deixo essa indicação nesta casa aqui. Também na outra sessão falei aqui de uma indicação onde fosse criado um fundo municipal de ajudas a eventos climáticos adversos ou extremos, através de uma ajuda da prefeitura, um recurso da prefeitura municipal de emendas parlamentares. Hoje, por exemplo, né, com esse temporal de hoje de manhã cedo, estragou a estufa aqui arrancou o plástico da estufa aqui do Cláudio e da Elisa, né? Se tivesse um fundo desse aqui, poderia ter sido ajudado, né? Hoje daria um gasto de R$1.000, R$2.000, o estrago que deu hoje de manhã ali. Então, isso, com esses recursos, né, poderia ser ajudado de forma legal essa estufa. Então, volto essa indicação, né, peço para a secretária aqui, né, pedir para fazer essa indicação. E também essa indicação sobre um nome de rua, quando se abrir uma rua nova, que seja Rafael Rebelato. Tá? Parabenizar também a todos aqueles que participaram, a equipe do Biase, que participaram do Vale do Taquari, né? Das enchentes do Vale do Taquari, que foram alagados. O vereador esteve presente, né, vereador Rodrigo. Parabenizar pelo trabalho que fizeram lá. Eu acho muito importante. É nesses momentos de dificuldade que se conhece a razão de um sentimento, né, de pessoas para pessoas, pessoas que estão bem com pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então, fica aqui meus parabéns a todos que participaram lá no Vale do Taquari, tiverem lajeado, né, na distribuição de donativos para as pessoas atingidas por essa catástrofe. Quero também aqui aproveitar e fazer um contratempo aqui, por exemplo, né, da administração 2001-2023. Né, por exemplo, pegando a parte da Corsã, olha os avanços que tivemos. 2 poços artesianos tubulares profundo, né, a limpeza da barragem, a nova adutora, né, um outro poço aqui perfurado na linha 5, um outro poço artesiano também que vai beneficiar 22 famílias. Então, foi conseguido também o asfalto na nossa RS, calçamento, ginásio aberto, terreno da Escola São José que foi adquirido para aumento da nossa escola. O município cresce, precisamos de mais escolas, precisamos investir na educação, porque a educação é a solução para o crescimento desordenado das camadas sociais do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Uniformes completos, né, a renovação do CIEP, numa escola que hoje atende mais ou menos em torno de 100 e poucos alunos. Então, aí, avançando a educação nesse sentido, uniformes completos, novas salas de aulas que vão ser feitas aqui na Escola São José, vai ser trocado o refeitório, vai ser feita nova sala de aula, aonde é o refeitório vai passar lá para trás. Né? Pista atlética, Sanga da Vila Nova, que se inicia agora. A terceirização do lixo, aquisição de containers, né? Agora está chegando mais 15 containers para Nova Esperança do Sul. Né? Então, aí já melhorando aonde vai se colocar o lixo através desses containers. A terceirização do lixo foi evidentemente um trabalho muito, muito bom, porque isso está diminuindo os custos que a prefeitura tinha de colocar o lixo no caminhão, carregar, usar mais funcionários e levar até Santa Maria. Então, isso é muito importante. Tem aí também, isso, falei assim por cima do que está sendo feito nessa administração 2021-2023, que não chegamos até o 2024. Então, há um grande avanço no município de Nova Esperança do Sul. Não estou falando de administrações atrás, eu estou falando da nossa administração do PDT, do trabalho que nós estamos fazendo, né? Eu acho que o barco agora se toca daqui para frente. Terrenos urbanizados, né? Temos 73 terrenos urbanizados, programas, três programas da Minha Casa Minha Vida, programas da Minha Casa Minha Vida Rural, né? Então, são casas para o trabalhador, quem é que não quer ter a sua moradia própria, né? E pedir aqui também, nesse projeto que temos aqui, ó, esse projeto 79, que desafeta a destinação de áreas, né, que seja votado hoje. Nós precisamos regularizar essa área. A desafetação é regularizar junto ao sistema de imóveis, de cartório, de registro, né, de imóveis, para que se possa fazer crescer o nosso município através desses terrenos, sejam alocados para empresários futuros ou empresários que querem investir em Nova Esperança do Sul e gerar emprego nesse sentido. Então, é tudo isso que pedimos nesse momento, né? É muito importante, né, senhores e senhoras, que o município se desenvolva. E cada prefeito que entrar, cada Câmara de Vereador que estiver aqui, tem que ter a mentalidade de avançar, de pensar no futuro, né? Amanhã, depois, nós poderemos não estar mais aqui, o prefeito pode não estar mais ali, terão novos futuros vereadores, novos futuros prefeitos, mas nós temos que pensar em investir em nossa sociedade, para que a nossa sociedade cresça, para nossas futuras crianças, né, que amanhã depois estarão nos representando no município de Nova Esperança do Sul. O que nós queremos? Nós queremos qualidade de vida, nós queremos crescimento, desenvolvimento social e econômico para o nosso povo trabalhador de Nova Esperança do Sul. Muito obrigado.
Próximo vereador, Magno Villar de Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos prestigia aqui, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Então, vou começar a dar uma falada nas estradas do interior, que a gente sabe que que as chuvaradas estragaram bastante. Pedi para a administração fazer um reparo com emergência nessas estradas. Com emergência, a gente sabe que a água, não tem o que segurar a água, né? Mas tem vários pontos aí que as estradas estão terminadas, que eu acompanho bastante o interior, eu ando bastante no interior. E as estradas estão estragadas bastante, um pouco a chuva, com certeza, uma grande parte a chuva, mas uma grande parte pela falta de manutenção nas estradas. Falta de sarjeta nas estradas, bueiro entupido, tudo leva isso aí. Se tiver uma sarjeta bem feita, a água já não leva direito, e os prejuízos estão aí. Eu já estou sem para-choque no meu carro. Por que será que o Magno está sem para-choque do carro? Né? Pelas estradas que a gente tem. Né? As estradas do... Eu fui passar um valo nas estradas do Varejão lá e já ficou. Então, assim, ó, essas partes aí, e a população que mora para fora, bom, o Neto mora para fora, o Rogê sabe, aqui eu tenho os vereadores que frequentam as estradas, é brabo, e as nossas estradas tão feias. Então, vamos pedir uma manutenção. Eu não sei, tipo ali no Varejão, ali que desce ali para baixo, que é uma estrada que eu frequento direto, hoje vim de lá, para baixo do Kleder, ali do Seu Flor, ali para baixo, deu um olho de boi ali. Ajeitaram. Só que assim, ó, ficou só uma via ali, Nete. Então, isso que a gente... Tipo eu que não... Eu tenho uma visão, a gente tem uma visão. Por que não foram lá, ajeitaram, cascalharam, e por que não alargaram aquilo ali? Eles diminuíram. Diminuíram meio metro para cada lado. Então, você sobe um caminhão, o outro tem que esperar. Um CDS tem que... Entendeu? Não, não passa. Então, parece que, em vez de aumentar, estão diminuindo as estradas. Então, é um ponto que o vereador enxerga que tem que vir aqui falar. Outro ponto ali no Renato Medeiro. Não sei se alguém passou no Renato Medeiro. O que fizeram naquela estrada ali, tchê? Na frente do Renato Medeiro, onde morava ali. Ali parece que virou uma caçamba. Virou e deixaram na mesma posição. Então, é uma coisa que eu enxergo, é uma coisa que o pessoal lá de baixo, lá do Planalto, me relatou. E todos... Bom, o vereador Daniel acho que vai dar uma falada, viu ali as estradas ali. Então, é esse ponto aí que a gente não entende. E eu não vim aqui culpar os operários das máquinas. Porque atrás dos operários das máquinas tem que ter um cara que mande. Né? Tem que ter um cara que mande. Para poder fazer um serviço bem feito. Chegar a pegar o assunto do Roger sobre a pista atlética. Está faltando, Roger, aquela pista ali tá, tem parte ali, está tudo inundada de água. É, tá. Aquilo ali eu acho que tá. Não sei se está com dreno entupido. É o que tá faltando ali, tem que dar uma manutenção nessa parte aí. E foi feita a pista atlética em cima ali e tá, né? Tá dando alagamento. E outra coisa que o pessoal também cobra bastante é a iluminação dessa pista atlética. Agora vem verão, o pessoal começa a caminhar de noite. Então é interessante essa parte aí. A roçada da barragem. Tanto foi cobrada essa roçada ali, saiu a roçada. A gente pede aqui que continue, que não precisa o vereador vir aqui cobrar essa roçada. Que continua. Cara, que beleza, a gente vem de lá pra cá, tu tem uma visão ampla agora, entendeu? É, ficou 100% de serviço ali. Mas a gente pede que não precisa a gente ficar cobrando toda hora. No bairro Jardins da Hortência, peço desculpa para um pessoal que me pediu para mim fazer uma colocação na semana passada, retrasada na realidade, semana passada nós não tivemos sessão, e eu acabei me esquecendo. Que é da... Quando chove bastante, alaga. O pessoal me mandou vídeo, foram lá me mostrar vídeo. Né, e não precisa nem mostrar, eu já fui lá ver. E eu já cobrei aqui. E está no mesmo sentido. É, quando chove forte assim, a água tá entrando dentro, nas portas das casas. Então aí vira uma anarquia. Naquela baixada que tem ali no Jardim da Hortência. Então a gente tem que ter um pessoal de lá que é uma solução para aquilo ali. Né? Não adianta esperar quando vem essa chuvarada aí, tem que ter uma solução. Deixar também os parabéns aos envolvidos, acho que o vereador Diga, nós temos o nosso secretário Biasi, a equipe, vamos dizer, a equipe do Biasi que foram lá, que se envolveram, ele entrou em contato comigo, ver se eu queria ir, que eu tinha falado, na semana que ele me falou, eu não pude, então deixar meus parabéns aí para toda a equipe, aí, pelos envolvidos que foram lá. Também deixar os parabéns a todo o pessoal, de todas as entidades também, tradicionalista aqui da nossa cidade e de todo o estado, né? Pela bela semana Farroupilha. Não pude participar muito por motivos aí que meu aí, mas fui uma noite, pude ir numa noite. Então assim estava muito muito bonito o troço. Então seria isso, o presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao público que nós assiste aí, prazer estar vocês aqui conosco, aqui o pessoal de casa, meu boa noite. Eu vou aproveitar o deixa do vereador aqui das estradas. Realmente, a nossa estrada, com essa chuvarada que veio aí, demoliu. Né? Demoliu. Uma chuva, acho que passou de 700 milímetros, dentro do dia que começou a chover aí. Então, não há estrada que aguenta mesmo. E, realmente, onde tem mais ajeita, onde escoa mais a água, que estragou menos, não atorou, né? Hoje de manhã nós falávamos com o prefeito até aí, estava o vereador Dutti, estava o vice-prefeito aí, porque estragou a estrada nossa de ponta a ponta, não adianta dizer que... Né? Então, hoje, o que vamos fazer? Vamos ter que fazer o primeiro socorro aí e destrancando, porque tem estrada aí que está ruim para passar, né? Então, aí, lugar que abriu até o olho de boi, tem que botar umas cargas de cascalho, tem que drenar uma sarjeta, porque tem... Tem lugar aí que está correndo a água estrada fora, né? Então, é coisas que não é a gente que quer. Nós queríamos a água e hoje tem água aí, não podemos reclamar. Temos que correr atrás, fazer as estradas, arrumar, se estraga, arrumar de novo. É isso aí que temos que fazer. Aqui também queria parabenizar a equipe do Biase, do vereador, a boa ação e o tempo que puderam ter ido lá para fazer a parte, né? Hoje a gente tem que se lembrar do próximo, né? Então, isso é uma ação muito boa, porque a gente vê na televisão aí, é horrível de ver aquilo lá, né? Nós, graças a Deus, estamos aqui se escapando até de pedra, que logo aí a gente vê pedra, vê a tormenta, né? E nós, graças a Deus, temos que se escapando. Tu queria falar, Roger?
Obrigado pela parte, velho. Assim, só para colocar assim que as estradas estão em dificuldades, mas não tanto assim, né? Se nós olharmos para trás e ver aquele povo do Vale do Taquari, do Vale do Sino, daquela região, que ficaram desolados, sem casa, sem nada, sem roupa, sem comida, né? Nós temos que erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus nesse sentido, né? As estradas dá bem para cruzar, né? Então, o importante é salvar vidas, o importante é que a nossa lavoura não caiu pedra ainda, né? E tomara Deus que não caia, né? Então, acho que muitas vezes a gente olha uma coisa e esquece outra. Então, temos que olhar para trás primeiro, né? Nós podemos dizer assim, obrigado, meu Deus, porque estamos ainda protegidos.
Tem coisas piores, né, Roger? Mas assim, ó, então essas coisas a gente resolve, né? O pior é a saúde, que da vez o cara não resolve, né? Então essas coisas tem resolve. Eu queria aqui falar um pouco da Semana Farroupilha, porque eu sou o gauchão aqui, como diz o vereador Rodrigo. Eu acho que foi assim, eu queria parabenizar, começando no Manin. O Manin foi um cara que foi lá em Cristal, dos Cachama, né? Isso aí tem que ter um pouco de sangue nos olhos, como diz o gaúcho, para aguentar o tirão, né? E trouxe até São Francisco. E esse pessoal que foram daqui a São Francisco, parabenizar também eles que pegaram a semana braba, a semana de chuva, né? Ali que se conhece o gaúcho, viu? Então, que não dá para encher o cavalo se não é na chuva, né? A coisa aí, a boca não é braba, né? Então, essa turma aí que veio aí até entregar aqui dia 14 na praça, aí, entregaram a chama aí. E a pessoa que escolheram, homenageado pela prefeitura ali, foi o Wilson Gosto. Eu acho que foi um bom nome, porque o Wilson é difícil tu enxergar ele de bermuda, né? Tu só enxerga ele a gaúcho, né? O Wilson é um cara que pode notar aí, ele praticamente está sempre agauchado, né? Então, parabéns para o Wilson Guaço aí. Acho que bem merecido essa indicação para ele aí. E as entidades, por exemplo, que tiveram aí, ó, as entidades, eu já não vou nem nominar nomes, porque todas elas ali, ó, que eu fui em umas duas aí, ó, de casa cheia, né? De casa cheia, assim, ó, a gente vê o tradicionalismo aumentando, né? Aumentando, assim, ó, aquela gurizada entusiasmada, né? Entusiasmada, assim, um desfile, foi um dos maiores desfiles que teve aqui na Esperança, foi o desfile do dia 20 agora aí, ó. Só hoje até teve aqui, para falar com a secretária, nós temos que acertar uma coisa do desfile, não estou procurando culpado, eu sou parceiro para achar, para não acontecer no ano que vem, eu vou dizer aqui porque algum gaúcho está em casa e está escutando, né? E eu via muita reclamação lá aquele dia, que o cavaleiro não é para ficar parado na rua ali, né? O que acontece quando era 8h20, estava já andando para o desfile. E tinha coisa para trás, nós íamos passar na praça aí, já eram umas 10 horas. Aí ficamos em torno de uma hora parado. O que é que eu quero dizer com isso? Essa hora parado, tem cavalo que não fica quieto. Não fica quieto, tinha vô com criança, tinha pai com criança, aí as crianças já começam a dormir, porque ficam parados ali, né? Aí canso, né? E então, assim, ó, tu tem que ser programado assim com a responsável para aquilo ali, que se tiver coisa antes que começa, por exemplo, ó, os cavaleiros vão passar na praça às 10 horas. Aí tu pega um de cada entidade, ó. Nós vamos se organizar para sair o desfile tal hora. Nós vamos percorrer aqui, nós não vamos parar no trânsito ali, nós paramos uma hora, né? Que isso não vem acontecer, porque não é de agora isso, né? Não é desse desfile. Vários desfiles que vem acontecendo isso aí, ó. E o gaúcho não quer que aconteça isso aí. E, então eu estou falando aqui porque aquele dia eu vi bastante reclamação e eu estava junto com criança do lado ali que estavam dormindo, né? E, inclusive, um guri ali que estava desfilando foi apeiado o cavalo, né? Guri que montou duas, três vezes, né? Foi apeiar e andou caindo, bateu o cotovelo e depois nem quis mais desfilar, né? Então, tu ressabeia o gaúcho, né? E isso que a gente não quer que aconteça. Eu até aqui, ó, sou parceiro para ajudar a organizar na próxima, para não acontecer esse horário, né? Nós queremos acertar para ficar bonito, que nem estava sendo o desfile aí. Eu acho que mais ou menos era isso aí. E devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que trabalha conosco aqui na casa, pessoal que nos acompanha aqui ao vivo, a plateia. Muito boa noite. E aos nossos ouvintes da 87.9. Hoje eu queria começar, então, aproveitando onde o Neto parou aí, parabenizando, né, todos envolvidos aí na Semana Farroupilha. Eu acho que todas as entidades, todo o nosso povo aqui tem que ganhar os parabéns pelo mérito de levar nossa cultura, nossa tradição adiante, né? Que isso aí cada vez fique mais bonito e nos dê orgulho. O desfile aí, né, Neto? O mesmo desse louco, tudo rodeado dos netos aí, né? Tem que estar com o coração cheio de orgulho mesmo. É bonito. E lógico que criança não sabe esperar, né? Quer chegar ali cruzado uma vez na praça, né? É o que eles estavam esperando. Mas se ajeita, isso aí se ajeita. Então, fica os parabéns. Parabéns pro Maninho, né? Parabéns pro Vilso Guaça, homenageado também. Todos de parabéns. Começar aqui, então, também, dizendo um assunto aí que a gente sempre é chato aqui até de falar. Questão de denúncia. Que faça um apelo aí, até o padre pediu. Não para mais de ir pro fórum lá em Jaguari, né, tia? De denúncia sobre a gruta. Então, que... Se alguém tiver alguma coisa contra o padre, que vá ali e fale com ele, porque tem uma questão que não tem fundamento. Né? Então seria isso, um apelo aí para a comunidade, ou alguém que está fazendo isso aí, que repense. Também gostaria de pedir aqui um pedido de providência na propriedade lá fora do Paulo Fábio, um bico de luz lá, faz mais de mês que está no escuro lá, então, que resolva isso daí. Se tem o poste lá, se tem a luz, é para estar tá funcionando. E não tem como não falar, né, até das nossas estradas. Concordo com o senhor aí, um dilúvio desse não tem o que aguentar, mas eu já disse nessa casa que um dos pontos fracos dessa administração é as estradas do interior. É sempre correndo atrás da máquina. A época da seca era por causa da seca. Depois largaram aquele cascalho mol lá, choveu, virou aquela barreira, era por causa que, né, fazia barro. E assim a gente está indo, né? Assim a gente está indo. Assim, eu, por exemplo, agora, deu os problemas, deu, por falta de condição da estrada, tá boa, não tá? Enfim, mas só que se deu, os pontos que não cruzam, os pontos que tá ruim, tem que se mexer. Como diz o gaúcho, meter as esporas e ir lá e arrumar. Depois, com o tempo, vai ajeitar a estrada principal. Mas onde estourou um olho de boi, não adianta ir lá e largar uma carga de cascalho em cima. Tu tem que tirar aquele material mole que tá ali, ó, e arrumar. Para isso tem um responsável que ganha, e não ganha pouco, para ir lá e coordenar o serviço. Não pode simplesmente largar uma caçamba, uma máquina, e dizer, ó, vai lá e larga uma carga de cascalho lá e está resolvido. Lá embaixo, na frente do João Moura, lá, ó, os moradores tiveram que cortar galho lá e coisa, e pedaço de madeira para botar, para poder cruzar. Vou acreditar que, pô, se seja um fim de semana, vou acreditar que uma máquina da prefeitura não pode ir lá e resolver. É esse tipo de coisa que é inadmissível. A prefeitura que tem condições, tem dinheiro, tem maquinário novo, não faz porque não quer. Então fica um apelo, fica uma revolta, porque hoje, nos dias de hoje, com as condições de máquina e gente que a gente tem, não pode acontecer, não pode deixar para amanhã. Tem que resolver. Seria isso, muito obrigado.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente. colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos visita aqui hoje nessa casa, pessoal que trabalha aqui conosco. Eu gostaria de iniciar com alguns pedidos que me foram feitos agora aqui, enquanto estava na reunião, e algumas reclamações, inclusive. Eu vou fazer um pedido de providência para que seja arrumada uma lâmpada na rua Dom João Becker, 1426. Ela já foi arrumada, estragou de novo, já foi pedido várias vezes, e é de grande necessidade, obviamente, e principalmente porque existe gente que trabalha no turno do curtume e chega a uma e pouco da manhã em casa e é muito escuro. Então o pessoal está realmente reclamando, né, e está pedindo, e eu estou pedindo mais uma vez que seja, né, que seja olhado com bons olhos e seja consertada essa lâmpada aí na rua Dom João Becker. Também outra reclamação que eu tive aqui é sobre os cachorros da rua, né, que a gente ouve bastante e a gente às vezes fica sem ter muito o que fazer, mas a reclamação foi pedido para passar adiante. Essa em específico aqui no beco esse, aqui ao lado do bar do Tolfo ali, é a Ana Joda Velmo. Não só pelos cachorros, mas também pro pessoal que tem cachorro em casa, parece que tem uns ali que estão pulando o muro e se avançando nas pessoas. Então o pessoal cuidar ali, ter uma atenção, né, que se eles estão fugindo e avançando nas pessoas, para que não se incomodem, para que ninguém se incomode, que ninguém se machuque, né, com os animais também, que seja dada uma atenção especial. E ao mesmo tempo já me reclamaram das condições daquela rua ali, né, e pediram para mim falar aqui. Então eu vou amanhã, mais breve possível, né, além de estar falando aqui, procurar as autoridades cabíveis para a gente tentar ver se resolve o problema da rua, que parece que está com bastante buraco, tentaram arrumar, não ficou bom, e querem que conserte novamente. O pessoal que me pediu lá fora, lá, Rincão do Ouro, ligação ao Capão Grande, sobre o local onde a sanga enche e o transporte não passa, gostaria de dizer que já passei para o prefeito, já passei para a secretária, já foi comprado os tubos, tá, para arrumar lá. Então, o mais breve possível vai ser consertado aquele local lá, porque realmente fica complicado, o transporte acaba não passando, aí depende do carro da família para trazer os alunos para cá, para o município, e se o carro não está em casa, o aluno acaba faltando aula, como já aconteceu. Então, já passei adiante e já está sendo visto, e nós vamos, inclusive, descer lá para olhar melhor a situação. Outros pedidos que me foram feitos, passei direto às autoridades, aos responsáveis, melhor dizendo, alguns atendidos aí já com os containers, né, que foram pedidos, alguns chegaram hoje e já foram entregues. Nesse ponto dos pedidos que o pessoal me fez aí, seria isso. Gostaria de dizer também para a população que na segunda passada, quando não tivemos reunião aqui nessa casa, durante a tarde, eu, a psicóloga e algumas pessoas envolvidas com o CAEE, tanto pessoas que necessitam do atendimento, pais dos filhos que necessitam do atendimento, entregamos um ofício ao prefeito para que seja criado em Nova Esperança do Sul o Conselho Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência. A criação do conselho, assim como todos os conselhos que existem no município, conselho de educação, ele vem para unir forças e ajudar essas famílias, ajudar essas pessoas. Esse conselho vai ser composto por várias pessoas da comunidade e principalmente por aqueles que vivem essa realidade, essa dificuldade. Então, também estou nesse grupo, buscando apoio, e obviamente que sei que essa casa também dá todo o apoio possível, e que se precisar passar por aqui, né, a criação desse conselho, ou se for por decreto do prefeito, eu sei que vai ter apoio de todo mundo. Só gostaria de fazer essa colocação, que o primeiro passo já foi dado, a gente já entregou o ofício ao prefeito, e esperamos que conseguimos juntos, então, buscar, seja recursos, seja todas as vias de direito que tem para essas pessoas. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos nossos visitantes aqui, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui falando dos meus pedidos de providência, né? É uma lá na Vila Nova, lá. Espero que não demore muito, né? Já está feito o pedido, porque lá do Vomos eu não espero que seja que nem foi lá do Marquito, que tem que pedir 10 vezes para ser atendido, né? Porque o presidente pediu, eu já pedi, estou pedindo de novo. Então, às vezes pede, o prefeito fala que tem que fazer o pedido de providência. Fala, vereador.
Falando em Marquite, a lâmpada que foi botada lá, foram fazer uma manutenção lá e levaram até a haste. Aí não tem, agora não tem mais nada de bico lá. Novamente, você foi até a haste agora. Tá? Então, assim, ó, foram dar manutenção, acho que foram trocar um poste de luz lá, que não é serviço da... mas só que levaram até a haste. Então, fazer um pedido de volta aí para colocarem a haste e botarem um bico pro homem lá de volta.
Então, já eu tenho comentado pela demora, então já vai como um pedido de providência para botar a haste e a lâmpada lá de volta, então, lá no Marquito. Então. Também da ponte ali do... que é ali perto do Eugênio Manento, ali da agropecuária dele, ali o vereador também, o presidente, já pediu também. E ali está complicado ali, foi colocado o asfalto ali, e agora começou a esburaquear ali, e fica um lodo aquilo ali. Então, pedi que dê um... se, a hora que vinha o asfalto de novo, colocar ali por cima para melhorar aquela rua ali, que é bastante usada. Também recebi um pedido agora, uma lâmpada na rua Ipiranga, na casa 1903. Então, vou fazer esse pedido também, que seja providenciado. O Cristiano falou aqui do beco da barragem ali. Ali aquela rua nunca foi arrumada, já pedi umas 3 vezes também. Agora pode ser que com o teu pedido reforçado saia aquele serviço, né? Então a gente está sempre pedindo e pouco atendido em alguma situação. Também me pediram sobre estrada, a gente entende que foi chuvarada também, mas a gente tem que trazer os pedidos aqui, que ali, eu não sei como é que é o nome daquela estrada ali, o Neto sabe, aquela que entra aqui no Carlito, do Encine aqui, que é a, não, aqui, que sai lá no clube, lá no Caniço, é aquela ali, então diz que tá bem ruim, ali perto do Zeca, né, diz que tá horrível aquele, e é estreito aquele ali, né, se tu descer, quem não conhece, descer meio atravessado ali, já cai dentro da valeta, né, ali é bem... é bem ruim aquela parte ali. Falar sobre a Semana Farroupilha também, né? Todos os piquetes e entidades de parabéns pelo grande evento. Parabéns pelos cavalarianos também. Bastante cavalo também. Teve o pessoal do Curucru, Invernada, que passou também. Aos parabéns de novo, o Maninho, né? Eu já tinha dado na última sessão. Sobre ele ter ido lá buscar chama. Acho também que foi muito bem escolhido, homenageado da Semana Farroupilha, seu Wilson Guassa. E aquele parabéns para aquele pessoal lá que foi buscar chama aqui em São Francisco. E é o que eu comentei naquela sessão, né? A gente pede que todas as administrações que passam, que dê incentivo para esse pessoal para continuar, antes que esse pessoal desanime e não vá mais. Daí eu não sei o que vai ser do nosso tradicionalismo, porque eu acho que precisa de... os pessoal larga dos seus afazeres para ficar uma semana aí. Eu acho que a administração, eu acho não, a administração tem que apoiar e incentivar. Quero falar também, dar os parabéns aí pela iniciativa da dona Carmen, que deu o primeiro pontapé e o Biasi, secretário Biasi, abraçou a causa, e depois todos, piquete, igreja, todo mundo abraçou a causa do recolhimento de donativo para mandar lá para as enchentes, para o Vale do Taquari. A gente foi. Quero deixar aqui os parabéns para o Biasi, para o Evaldo Fortunato, para o Marcos Raul, para a professora Cíntia, para o Leomar Pechac, e Robson Pinheiro, que não sei se alguém conhece, é um funcionário lá do que trabalha com o Biase, né? Então, que nem a gente ia conversando, às vezes parece que um vereador vai, parece que quer aparecer, né? Eu fui porque tive vontade de ir. Então, me deu vontade de ir, não fui lá para aparecer, fui lá para ajudar. E eu acho que a gente tem que fazer, cada um tem que fazer um pouquinho, né? Eu fui lá para fazer um pouquinho da minha parte, que não é a gente não foi lá nas enchentes em Mussum e Roca Salles. A gente ficou enlajeado lá num centro de recolhimento dos donativos que estavam chegando, era carreta, aquilo lá era, chegava carreta e caminhão de monte, daí a gente descarregava lá e ajudava separar item por item. E depois, antes da gente vir, a gente foi dar uma volta em Lajeado e a gente pegou um pedaço de Lajeado que pegou, que assim, ó, é de tirar o chapéu, aquele pessoal lá. É um troço assim, a água de 5, 6 metros marcando nas casas, assim, e o pessoal, eles, que nem a gente comentava, via nas reportagens, eles meio que menosprezaram a enchente, né? Eles eram acostumados com... O pessoal mesmo falava, eles mesmos falavam lá, que eles nunca que imaginavam que ia ser daquele jeito. Porque eles eram acostumados, vinha uma enchente, 1 metro de água dentro de casa, eles eram acostumados lá. Então, eles não saíram. E subiu 13 metros em 3 horas, né? Então, tu imagina. Quando eles viram, não deu mais tempo de sair de casa. Teve... Todo mundo viu as reportagens, era gente em cima das casas, em cima do forro. E até aquele dia já fazia mais de semana, né, que a gente foi lá. Fazia mais de semana, ainda tinha muita coisa em cima das casas, assim, eu até tirei umas fotos para... Porque assim, só tu tirando as fotos, tu estando lá para acreditar o que era aquele canto de Lajeado que não pegou nada, na verdade, né, nem perto do que a gente viu em Mussum e Roca Salles. Então, deixar o parabéns para essa gurizada que deixaram de ficar em casa, né, para fazer a sua parte. Mais uma vez, o Brasil inteiro chegou, no último dia que a gente estava lá, chegou 4 caminhões de São Paulo. Então, assim, ó, o Brasil inteiro abraçou o Rio Grande do Sul, né? Então, Nova Esperança também, de parabéns pelas doações. E, para encerrar aqui, eu quero agradecer mais uma vez o deputado Pedro Westphal por mais uma emenda para nós, né, para o município, R$94.464 para equipamentos para saúde. E será, a gente já conversou com o prefeito, vai ser compra de mais um carro para a saúde, para dar o custeio para o secretário, para a população, né? Então, agradecer mais uma vez o deputado, que está sempre nos mandando recurso para agradecer os votos e fazer, que é o papel deles também, né? Devolver o nosso dinheiro. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, a plateia que está aqui presente, a nossa saudação. Senhor presidente, começo aqui então falando e parabenizando também o pessoal da Defesa Civil, aí, através do secretário Biase e toda a sua equipe. Parabenizar também a dona Carmen pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço que teve essa senhora e o seu esposo durante o tempo de coleta, presente ali, trabalhando, e as outras pessoas também que trabalharam da administração, que se envolveram na coleta de material para que fosse destinado ao pessoal que sofreu com as enchentes. Eu acho que os parabéns a todos, indistintamente, sem fazer nomes, né, mas indistintamente a todos, pela iniciativa, pela maneira como foi feita, pela maneira como foi conduzida. Então, assim, fica registrado aqui os nossos parabéns. Parabenizar também os gaúchos com relação à Semana Farroupilha, os desfiles, enfim, de uma maneira geral, todos os piquetes, sem citar nome, cada um cumpriu sua função dentro do setor tradicionalista, do nosso município, fazendo a sua parte, fazendo chimarrão, desfile, churrasco, risoto, enfim, aí, carreteiro, né? Enfim, aí, toda essa cultura da nossa gaúcha, né? Expressa aí na data máxima, no dia 20 de setembro, encerrando aí com um desfile, para todo mundo prestigiar, todo mundo poder aplaudir. Parabéns a todos os envolvidos do município de Nova Esperança do Sul. Falar também, senhor presidente, que na segunda-feira, que não teve sessão nesta casa, acompanhei o prefeito a Porto Alegre, justamente na reunião onde a gente foi para debater as questões do programa Minha Casa Minha Vida. A adesão do município de Nova Esperança do Sul a esses programas de habitação, procurando estar mais próximos, mais perto daquilo que o governo federal vem tentando realizar junto aos municípios, principalmente municípios de até 80 mil habitantes. Nessa reunião debatemos, falamos com o pessoal dos bancos, dos bancos privados que vão participar desses processos de financiamento de casas. Na verdade, temos então aqui o projeto que vai ser analisado, vai ser estudado, e a gente pediria aos colegas vereadores a possibilidade de a gente votar já hoje esse projeto. É um projeto padrão, é um projeto que vale para todos os municípios, é igual para todos os municípios. Por que que a gente solicita e a gente pede? Em função de quê? Para nós ganharmos tempo. As coisas andam rápido demais, né? Os municípios têm que elaborar os projetos, fazer toda aquela parte burocrática que rouba tempo. E esse tempo pode ser decisivo para te encaixar ou não encaixar, né? E pensando nas famílias que querem construir suas casas, principalmente a faixa 1, né, que é aquela faixa mais desfavorecida e que pode participar desses programas. Nós estaremos dando condições ao Executivo fazer os convênios e participar do programa de habitação junto ao governo federal. Devo lembrar que a iniciativa privada, essa instituição financeira, é muito mais ágil que o sistema da Caixa Econômica Federal. Acreditamos na rapidez dos processos. Por isso que o Executivo encaminha para esta casa, o projeto de lei, para que ele seja apreciado e votado o mais breve possível, para que a gente possa ganhar tempo para realizar e se encaixar nesse projeto dos programas de habitação do governo federal. Eu queria falar também aqui da Feicones. A Feicones, tudo preparado. Então, aqui, a nossa administração trabalhando forte na questão da Feicones, né? Tudo certinho, tudo encaminhado. E nós queremos chamar a atenção do público, do município de Nova Esperança do Sul, para participar, prestigiar. Afinal de contas, vão ser 3 dias que o município de Nova Esperança do Sul estará em evidência a todos os nossos visitantes. Vamos receber bem os nossos visitantes, para que a nossa feira seja cada vez mais consolidada, né? E aqui até tem o convite para abertura, né? Depois eu acho que a gente, se der tempo, a gente vai fazer a leitura aqui. Mas, frisando mais uma vez, a Feicones, Nova Esperança do Sul em evidência, nesses 3 dias de feira, né? E o município fez o possível para que fosse realizada a feira, né? Então tem os shows, tem a feira, enfim, vai ser 3 dias de grande movimentação em Nova Esperança do Sul em função da Feicones. Falar um pouquinho aqui da questão das estradas. Eu acho que o vereador Sadikogo fez uma abordagem, o vereador Daniel também falou. E a minha opinião também é muito semelhante, porque realmente muita chuva e acabou realmente prejudicando as estradas. Mas também tem muitos pontos que a gente vê que tem necessidade de manutenção prévia, antecipada, né? Então, como se diz assim, não adianta a gente vir aqui dizer que não, nós precisamos melhorar. Acreditamos que vamos melhorar, então a gente concorda com algumas questões e entendemos que temos que melhorar, mas acreditamos que podemos fazer isso acontecer logo aí na frente. Falar do projeto 79, que é a questão da desafetação da área de terrenos que está tramitando nessa casa. Falar da importância da desafetação. Aos senhores vereadores, nós estaremos abrindo caminho, ganhando tempo. É verdade que se nós não votarmos o projeto hoje, se nós tivermos um voto negativo, desfavorável, esse projeto só poderá voltar o ano que vem. E nós vamos perder 4 meses aí, né, se nós não aprovarmos. E eu queria chamar a atenção porque é o seguinte, ó, a exemplo do que foi feito no Jardim das Hortênsias, na cedência de áreas para aquelas empresas que estão construindo, que estão se instalando lá, é a mesma situação. E nós queremos gerar emprego, nós queremos dar condições às empresas que fazem e prestam serviços de excelente qualidade no município. Tem algumas coisas que é interessante a gente observar. Por exemplo, se nós formos falar da empresa Martins e de todos os outros que trabalham com assemelhados a isso aí, nas coletas de lixo, de material reciclável, a importância desse serviço no nosso município seria um segmento empresarial, mas a importância desse trabalho executado na cidade, recolhendo tudo aquilo que seria lixo, que ficaria na natureza, que seria um produto que está descartado, mas descartado de forma errada. Esse pessoal trabalha, recolhe e dá destinamento correto. Né? Isso o meio ambiente agradece. Isso o meio ambiente agradece. Saindo da área de reciclagem, nós vimos, por exemplo, aí, questão de empresas sérias, sólidas em Nova Esperança do Sul, que estão nesta demanda também. Então, a Câmara de Vereadores, ao aprovar o projeto, vai estar dando condições a essas pessoas participarem, progredirem, avançarem e melhorarem as suas atividades dentro do município. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, hoje, para começar também, o pessoal aqui já falou, né, já deram os parabéns para os tradicionalistas da nossa cidade, né, o pessoal que foi buscar chama ali, os corajosos, que todos os anos sempre tem uma turma de corajosos que vai, mas esse ano não foi fácil para eles, mas os gaúchos não baixam a cabeça, né. Aí o seu Wilson ali, que foi homenageado, o Maninho, as mulheres, né, vão ter que falar das mulheres, porque os homens só lembraram deles, né, não esquece as mulheres, né. Ali, ó, os concursos das donas do laço, né, as mulheres corajosas da Nova Esperança, né, ganharam ali a Elisa Lançanova, a Catarina de Ponte, a Cristiane Oliveira, a Letícia Lançanova, né, então vou dar os parabéns para elas. São mulheres de garra, né, que não tem medo de subir no lombo de um cavalo e mostrar a força feminina, né. Por isso que eu disse, mulher não pode baixar a cabeça, o lugar delas é onde elas quiserem, né. Tem que ter força e coragem e seguir em frente nos seus sonhos, né. Aí, dando continuidade, né, o pessoal que falou da pista atlética, né, na outra semana que nós tivemos a sessão, também já tinha comentado que, de repente, né, para rever lá o dreno, aquelas coisas, porque provavelmente vai ser investido mais dinheiro naquilo lá, né? Porque o projeto que tem é grande, então não adianta investir dinheiro numa coisa que está ali, né? Está meia boca, como você diz, porque tem que resolver esse problema para não dar sempre esse mesmo transtorno de dias de chuva, né? Também se tem alguma previsão, né, ali da quadra atrás da brigada ali, que começou e no momento parou. A gente sabe que agora a chuvarada está em alta, mas faz dias que está meio parada a obra ali. Se tem previsão de quando vai terminar, para já inaugurar, né? Para uma coisa tem que dar continuidade, ser mais rápido, porque está muito lento algumas coisas. E em questões de... O pessoal ali já falou das estradas e coisas, a chuvarada. E nesse contexto também a gente pede para depois, agora quando começar a acalmar a chuva, dar uma geral na cidade, né? Porque já anunciaram ali a Feicones, a gente mesmo sabe que é daqui uns 15 dias, né? Porque é dia 8, ali, dia 6 começa. A entrada da nossa cidade não está muito bonita, porque com essa chuva e sol os matos estão vindo, né? Tá tomando conta. De repente dá uma geral, pintar ali os escordão, coisa, pra, no começo estava bem, limpavam lá e agora esqueceram um pouco de lado a rua principal, né? Então, para deixar organizada a cidade para receber os visitantes, né? A expectativa que a gente vê aqui de falar é que vai dar uma feira boa, todo mundo espera que dê, né? Uma feira boa, porque o pessoal também da comércio precisa vender, mas precisamos ter nossa cidade organizada e bonita para receber o povo, né? Também o Roger falou do posto da linha 5 aqui que foi aberto. Queria saber se já está concluído ou se tem previsão de quando esse povo vai começar a receber água daquele posto.
O que falta, obrigado pela parte, vereador. O que falta do posto é sair a licitação que está encaminhada já a licitação para compra de encanamento, de caixa d'água, de torre. Né, que vai em torno ainda de uns 120, 130 mil reais.
É, não, para abrir um poço não é pouco dinheiro, né? E não, quando fizeram a licitação para abrir o poço, já não poderia ter feito a licitação para ele completo, que aí a coisa andava mais rápido, né?
Olha, isso não se costuma fazer, né? Porque pode o poço não dar água, né? Ou pode dar algum problema, então aí tu vai comprar um material. De repente poderia deixar o material guardado, mas para outro, mas é um risco, né?
E queria também, o pessoal lá que a gente destinou aquele dinheiro, eu e o vereador Márcio lá, para o pessoal da Bela Vista, se tem previsão de revestimento agora com o poço cheio também, não sei se tem como... Porque eles estão, né, têm uma esperança que já era para ter feito, né, porque ano passado ficou sem água e coisa, e tinha de ter feito o revestimento para andar, não ter mais perigo daquele poço, né. De repente poderia ver, Roger, para passar para eles, para a comunidade lá, a previsão é da Bela Vista, de quando vão começar a fazer o... E no momento era isso, eu devolvo a palavra mesmo.
Gostaria de fazer um pedido de providência, secretária. Um banheiro que desse ali para os rebelatos ali. Aquele banheiro acho que foi o tempo do Céu Elmo que fez. Ele não está dando vazão e está entupido. E está passando água por cima, de repente, fazer uma limpeza preventiva. Para dar uma limpada, né? Também a questão das estradas. Claro que choveu, né? Tudo aquilo em 600 milímetros. Mas ali no Guira, que desce para o Guirapires ali... Ali está em péssimas condições, só pedra. No Eloy Rumil, na subida ali, subi me vendo ali também. De repente, nesses pontos ali, fazer um remendão, ali na linha 1, né, atorou ali perto do caniço, né, a estrada estava um asfalto. Atorou ali, de repente a patroa fosse lá limpar a sarjeta para não estragar mais, né. A importância do secretário, do capataz, quando dá essa chuvarada, pega um carro e sai. Em 2 horas, faz todo o município. Ó, atorou lá na linha 1, ó. A patroa vai lá em 10 minutos faz aquilo, não deixa estragar mais. É uma ideia que estou dando pro. Não pode. Uma ideia que estou dando pro secretário, pro capataz. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 8721 de setembro de 2023.
Projeto de lei número 87 de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida para município com até 80 mil habitantes, preferencialmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.620, de 13 de julho de 2023, Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e Portaria nº 725, de 5 de julho de 2023, e ainda nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei número 87, de 21 de setembro de 2023, o qual visa implementar e desenvolver as ações necessárias para o programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, conforme leis autorizativas federais número 14.620 de 2023, número 11.977 de 2009 e Portaria número 725 de 2023 e demais instruções normativas do Ministério das Cidades para município com até 80 mil habitantes, preferencialmente. A presente lei prevê que o Poder Executivo Municipal desenvolva ações necessárias para a aquisição, construção ou reforma de unidades habitacionais destinadas principalmente ao atendimento dos munícipes que se enquadram na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, modalidade urbana e modalidade rural. Além disso, autoriza o município a celebrar convênios, termos de parceria, cooperação ou acordos de compromisso com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para viabilizar os recursos necessários. O programa Minha Casa Minha Vida visa proporcionar moradia digna para a população de baixa renda, mas que precisa de regulamentação específica para atender às necessidades e características próprias de cada município. O Minha Casa Minha Vida tem se mostrado um instrumento efetivo na promoção da moradia digna para famílias brasileiras, reduzindo o déficit habitacional e proporcionando condições de vida mais adequadas. Com a aprovação, o município se compromete a participar ativamente do programa, buscando atender aos munícipes, em situação de vulnerabilidade social, ampliando e aperfeiçoando o programa. Portanto, no presente caso, o município fomentará a política habitacional, definindo como serão os serviços públicos relacionados ao desenvolvimento das áreas destinadas às habitações do programa. Além disso, também trará benefícios aos contemplados do programa, como isenções de impostos municipais e incentivos para a participação de entidades e profissionais especializados no desenvolvimento dos projetos de habitação popular. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, a fim de que se possa dar andamento ao programa com a maior brevidade possível. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de setembro de 2023. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, esse projeto a gente já abordou um pouquinho aí na Tribuna Livre. Eu acho que ele é um projeto que vale para todos os municípios, é igual para todos, é uma cópia daquilo que é a exigência por parte das instituições financeiras, obedecendo os programas da Minha Casa Minha Vida, que é do Governo Federal. Portanto, nós pedimos aos senhores vereadores que analisem o regime de urgência solicitado pelo Executivo e que a gente pudesse apreciar ele ainda nesta sessão, como forma de ganharmos tempo para dar sequência em todo esse trâmite, que é um trâmite burocrático, bastante maçante e que precisa de muito trabalho por parte do Executivo. E parte desse processo ele só pode acontecer após a aprovação desse projeto de lei. Obrigado, senhor Presidente.
As bancadas alguma se manifestam? Querem votar hoje? Querem...
Seu Presidente, eu vou pedir um prazo nesse projeto aí para mim estudar melhor esse projeto aí. Eu não pude, essa semana, não pude ficar a par da situação aí.
Vereador Roger.
Eu acho, senhor Presidente, que um projeto dessa alçada, dessa importância, teria que ser aprovado hoje. É só ler o projeto que tu vai ver. Né, o que está escrito nele, o que está dizendo. Eu, no meu entender, não tenho nada que ver com o pensamento dos outros, no meu pensamento é um retrocesso não votar hoje esse projeto. Se nós queremos que o nosso município se desenvolva, nós temos que começar a investir em projetos de habitação. Vocês falam das estradas, vocês falam disso e de outras coisas, nós temos que avançar nesses projetos importantes. São projetos, né, que urge um tempo que é curto para se desempenhar todo esse processo que vai acontecer daqui para frente. Então, eu pediria, se pudesse rever, senhor Presidente, nós votar hoje esse projeto de tamanha importância. Nós estamos votando um projeto que é a favor do povo, de quem precisa de casa. Essa é a minha colocação. Cada um tem a sua colocação. A minha é essa. Obrigado, senhor Presidente.
Vereador Sadiko. Senhor Presidente, eu também vejo assim, a necessidade de ser votado hoje, porque geralmente esses projetos vêm assim, ó, eles vêm de em cima da hora, e se tu não correr atrás, eles dão um prazo. O governo federal hoje, eles mandam um projeto para dentro de poucas horas ser votado. E esse aqui, eu vejo o município, se nós votar contra, nós estamos perdendo uma oportunidade. Está sujeito, dá até em nada, mas dá, se dá certo aí, nós estamos correndo na frente. Nós não vamos perder essa oportunidade se nós estiver, né? Eu acho importante, senhores vereadores, aí, que eu vejo assim, os vereadores, nós não vamos carretar nada para o município. É só temos beneficiando. E tanta gente esperando a casinha e nós temos a oportunidade. Está sujeito, né, dar essa casinha para ele. Obrigado, senhor presidente.
Getúlio.
Senhor presidente, conforme o pessoal da bancada do PDT já se manifestou, também sou a favor que esse projeto seja votado hoje. E eu sei que pode pesar para alguns querer analisar esse projeto, está todo mundo no seu direito de análise, mas eu gostaria que vocês pensassem com carinho a respeito daquelas pessoas que têm a ansiedade, né, a vontade de construir suas casas e que, através do projeto, possa ser uma maneira de nós facilitar e adiantar alguma coisa. Vendo que tudo isso, todos esses cadastros do governo federal, o nome já diz cadastro, exigem prazos. E quanto mais nós encurtar esses prazos, melhor e melhor é para atender essas pessoas. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Então, eu também sigo com a bancada para que nós pudéssemos votar hoje.
Presidente, eu acho que concordo com o companheiro Magno. Acho que a gente tem que dar mais uma estudada, até porque, pergunto para você, vereador, se não citar nada esse projeto aí, prazo da instituição financeira, o que, que a prefeitura vai entrar, o que, que não vai. Né? Então, a gente já tem um projeto em andamento que a gente votou na última sessão ali, chegou em cima da hora, já diziam que estava aí o projeto que nós estávamos trancando, muito pelo contrário, chegou às 19h11, a gente votou aquele dia do andamento de 70 e poucos terrenos ali. Então, a gente não está trancando nada, os negócios estão andando. Esse projeto, eu acho que cabe, é um direito que a gente tem, e eu acho que vamos fazer valer para nós ver aí amanhã, de repente, a CPU já trocar algumas ideias e dar andamento, se sim ou se não. Obrigado.
Eu gostaria de falar também, nós não estamos trancando nada. A questão é que nós tem dúvidas no projeto. Então amanhã, provavelmente, a CPU vai se reunir a partir de uma hora para ver, decidir. E semana que vem a gente vota. Hein? Coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 89, de 21 de setembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 89, de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 32 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de profissional agente comunitário de saúde, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 32 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1873 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o agente comunitário de saúde, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que agente comunitário de saúde é um excelente profissional que atua e acompanha com muita dedicação as famílias da sua respectiva área, possibilitando uma continuidade no trabalho que já está sendo desenvolvido, e também pelo fato de não haver mais nenhum profissional que possa atuar na área da referida profissional, conforme justificativa do Secretário Municipal de Saúde, disposto no Memorando número 3.333 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com a necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo, senão encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 8 de outubro de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de setembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para a Comissão Permanente Única.
Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 86 e do projeto de lei número 79 de 27 de julho de 2023.
Parecer número 86 ao projeto de lei número 79 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo desafetar da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca sob as matrículas número 13.032, 13.033 e 13.034. 2. Do voto do relator. Antes de analisarmos o mérito do presente projeto, importante destacar o conceito de desafetação de bens públicos, a qual nada mais é do que a alteração da destinação do bem, de uso comum do povo ou de uso especial, para a categoria de dominicais, sendo que estes são os bens que não possuem uma destinação específica. Neste contexto, considerando que a localização dos terrenos encontra-se em um loteamento novo, de nosso município, o qual não consta com qualquer espaço destinado à comunidade, tais como espaço de cultura, saúde, lazer e similares, não há como, no momento, concordar com a desafetação de tais terrenos, quando o Poder Executivo ainda não deu a destinação correta ao espaço, sendo que primeiro cria algum espaço comunitário. Posteriormente, com o espaço remanescente, postula a desafetação. Pelo exposto, voto pela não aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de setembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de setembro de 2023, opinou pela não aprovação por maioria ao Projeto de Lei nº 79, de 27 de julho de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de setembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, não. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, não.
Coloco o parecer da CPU número 86 do projeto número 79 em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de me manifestar aqui com relação ao voto dos colegas que votam contra a desafetação desse projeto. É um voto que, na sua justificativa, fala em áreas verdes, em áreas de lazer. Nós temos área de lazer praticamente sobrando em Nova Esperança do Sul. Nós temos área de lazer em Nova Esperança que a administração ainda não conseguiu nem regularizar, nem colocar material, bancos e coisas assim, porque temos bastante áreas de lazer. Se nós falar em saúde, a construção de novos postos de saúde aqui em Nova Esperança do Sul, nós temos que chegar a 8 mil habitantes, nós temos só 5. Então é uma justificativa que o vereador tem o direito, esse é um direito, mas é um direito meu de contestar, que, na verdade, a não aprovação desse projeto é castrar o direito de outras empresas, como já temos um exemplo de outras que estão ali se instalando, e a Câmara de Vereadores tira o direito dessas famílias, dessas empresas, poderem melhorar a sua qualidade de vida, poderem gerar emprego. É isso que a Câmara de Vereadores está fazendo hoje aqui, meus colegas. É isso que a Câmara de Vereadores faz hoje aqui, do quanto pior, melhor. Me desculpe o desabafo, mas são situações que a gente acaba convivendo, tendo que aceitar, porque é o voto dos vereadores, e a democracia é assim, o voto é contra, o voto é a favor, e é um direito dos vereadores. Mas, sinceramente, senhores vereadores, nós estamos tirando o direito da geração de emprego, da instalação de empresas, de facilitar a vida do trabalhador de Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
O senhor está falando de qual loteamento? Porque o senhor está falando da toda a cidade. Nós estamos falando do loteamento Tuzi. São 4 terrenos, vereador Dutti. 4 terrenos. E o senhor falou de toda a cidade?
Eu estou falando do terreno que está em discussão.
Então o senhor fala do terreno lá do loteamento Tuzi, não fala da cidade.
Eu falei...
Não, o senhor falou de toda a cidade. Ah, 8 mil habitantes. Não, fala loteamento Tuzi, é 4 terrenos. Mas é verdade. Não é loteamento lá do Ivori lá em cima. É loteamento Tuzi, são 4 terrenos. Só para esclarecer. Vereador... Roger.
Senhor presidente, eu queria colocar aqui também né, e esclarecer para quem está nos escutando nesse momento que quem vota sim, vota contra o projeto. Quem vota não, vota a favor do projeto, porque às vezes podem entender trocado. Que nós da bancada do PDT, estamos votando não ao projeto, e nós estamos votando a favor do projeto. Quero esclarecer isso aqui para os ouvintes que estão em casa não confundirem, né? Que o projeto não é a favor do projeto, é a favor do povo. Então, eu acho que nesses três terrenos que estão aqui para ser desafetados, né, esses três terrenos, né, eu acho assim, ó, se nós queremos o progresso de Nova Esperança do Sul, nós temos que correr na frente. Nós não podemos parar nem um minutinho na frente de um computador para tomar um cafezinho, que passa. Passa o tempo e se perde os projetos por aí afora. Essa é uma frase que eu vejo muitos entendidos que fazem esses projetos dizer assim: não dá para parar na frente do computador um minutinho para tomar um cafezinho, que se perde o prazo de se cadastrar as coisas, os projetos. Então, me desculpem, cada um tem o direito de votar aquilo que quer votar. Nós vamos votar a favor do progresso e não a favor do retrocesso. Nós vamos votar a favor do povo que quer empreender, quer gerar emprego em Nova Esperança do Sul. Muito obrigado.
Vereador Sadikov.
Eu, da mesma forma que o Roger se expressou, eu vejo assim, ó, nós temos que dar oportunidade para as pessoas que querem trabalhar. E hoje eu vejo as bancadas opostas que não estão dando oportunidade. Não estão dando oportunidade. Então é bem simples, são contra o progresso. A verdade é essa só. Não vou me alongar muito.
Getúlio.
Senhor presidente, eu acompanho a bancada, na opinião, acho que não ao projeto, como diz, ser contra o projeto acaba sendo um retrocesso, principalmente para aqueles que querem, que vieram residir ou que querem residir em nossa cidade e além de tudo, gerar emprego para nós, para o nosso município, que sempre foi demarcado, sempre foi representado por um povo trabalhador. E acredito que sim, é regredir e contra um projeto nessa situação. Obrigado, senhor presidente.
Coloco o parecer da CPI número 87. Só o vereador Rodrigo, então.
Eu quero fazer um breve comentário antes de votar, que depois vai entrar em votação esse projeto. Eu vejo o nervosismo do vereador José Juscelino, que se deve ser... a indignação, ele fala, mas é por uma promessa de campanha que vocês fizeram, prometeram, e a gente não está aqui para cumprir promessa que vocês fazem. A gente está aqui para o melhor da cidade. Vocês dizem que nós temos contra o progresso, nós votamos um projeto de 1 milhão para os calçamentos que vocês falam, que vocês fizeram, que é o povo que está pagando. Que vocês prometeram na campanha que seria de graça. Várias casas você tem gente que não vai poder chegar. Várias casas. Quando tu começa a mentir para o povo, prometer o que tu não pode cumprir sem depender dos outros, é diferente. Então, se a gente fosse contra o progresso, muitas coisas estariam trancadas nessa casa. É que nem as moradias, quantos terrenos já foi parado para trás. Então, aqui ninguém é contra o progresso. Era isso, senhor presidente.
Vereador Daniel Friso.
É, vereador, se vamos entrar num quesito aqui de ser contra o progresso, o que sobra para as câmeras passadas, né? Porque isso aí é só vocês fazerem um breve levantamento aí, vereadores mais antigos nessa casa vão saber que mais do que nunca era visto um voto politicamente do que precisamente, né, para o município. Então nós temos vários pontos aí que nos abordam que nós não somos contra o crescimento. Como o vereador Rodrigo falou, né, votamos em projeto aí de financiamento para melhoria, né, da pavimentação, calçamento, quantia de emenda que veio através dos nossos deputados aí, do PL, do PP, Então a gente não é quanto pior, melhor. Essa sua fala aí não cabe, Juscelino. E nós sim estamos no nosso direito. Nós não precisamos esquentar promessa de ninguém. Se quiser dar um terreno, como falei para o prefeito hoje, tem terreno de sobra na cidade. Aí fala que está comprometido com o programa. Baixa um terreno lá, dá o terreno. E se ele fez alguma promessa que prometia dar, né, não nos consultou antes. Então, de repente, arrume um terreno e dê. Mas aqui nas nossas costas, não. Nós acreditamos que é um voto que é um empreendimento novo, um loteamento novo lá em cima. Vamos com calma. Então, mantemos o voto. Obrigado.
Coloco o parecer da CPU número 86 do projeto no 79 em votação. Vereadora Fran.
Tá, meu voto é não no momento, porque a gente pediu, fez várias propostas, né? A gente está cadastrado, mas a gente nem sabe ainda se vai sair esses projetos às casas. Ah, de acordo com o relator.
Vereador Roger.
Meu voto é a favor do projeto.
Vereador Nete.
Também.
Vereador Dutti.
Eu voto a favor do projeto, até porque a acusação que foi feita aqui de promessa envolve pessoas que não têm nada a ver com as coisas, né? Então, meu voto é contra o parecer do relator.
Vereador Mike.
Meu voto é não.
Getúlio.
Eu voto a favor do projeto.
Vereador Rodrigo.
Meu voto, e não é nenhuma acusação, isso aí a gente escutou cinco vereadores aqui, A gente escutou cinco vereadores, isso aí que foi promessa. Então, vereador, não é acusação nenhuma, é afirmação de cinco vereadores aqui que escutaram. Então, esse tipo de coisa que o senhor fica tentando levantar aqui dentro, o senhor sabe muito bem o que é verdade e o que é mentira. Voto de acordo com o relator.
Eu também voto... Daniel Frisa, então, antes.
Eu sou relator, voto contra o projeto.
Eu também voto contra o projeto, rejeitado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 89 e o projeto é lei número 85 de 31 de agosto de 2023.
Parecer número 89 é o projeto de lei número 85 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. 2. O voto do relator. O presente projeto é de suma importância para estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal para o ano de 2024, sendo indispensável a sua elaboração e apresentação. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 12 de setembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em sessão ordinária realizada no dia 12 de setembro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 85, de 31 de agosto de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 12 de setembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Juliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 89 e o projeto número 85 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 89 e o projeto número 85 em votação. Quem concorda, parabéns com o destaque, discorda, que se manifeste. Aprovado, unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas. Líder do PL. Líder do PDT.
senhor presidente. Eu volto aqui no tempo de liderança. Eu primeiro esqueci aqui de agradecer a prefeitura municipal que ajudou na cavalgada aí, com frete, com alimentação aí, deu em torno de 13.500. E ainda não tinha uma rúbrica no orçamento, aí o prefeito deu 2 bujões de gás do recurso dele. Eu acho que, porque o Roger me falou aqui, ficou um aninho sem receber para a ida de lá, mas tenho certeza que o ano que vem vai ser organizado, vai ser diferente, porque ele foi representar o município. Me passou o Roger agora e eu me esqueci de falar com o prefeito. Alguma coisa, isso. Então, me passou o presidente aqui que alguma coisa vai ser passada pela Câmara. A vereadora falou aqui de limpeza, de bueiro, né? Então, assim, ó, faz 20 dias que está chovendo. Não tem como nós organizar a cidade, eu querer pintar, eu querer fazer. Não tem, nós temos que esperar chegar à volta. Tomara nós se ocorrer outras coisas agora, né? Então eu vejo a mesma coisa no, na quadra ali. Como é que vão fazer mexer na quadra que tu vai mexer com terra, tu mexer com barro? Então tem coisas que a vereadora chuta para cima assim que não tem conhecimento, né? Aqui o vereador presidente falou do bueiro do Tarciso, esse aqui o Roger esse dia até falou, e hoje eu falei com ele, ele estava na secretaria, e aí estão esperando o tempo dar um pouquinho para ir lá e fazer a limpeza, porque trancou, o bueiro está trancado, então, e vão aumentar uns 3-4 tubos. Aqui eu quero falar uma coisa aqui a respeito desse projeto aí, que foi votado, não. Isso aí, nós temos... deixando de deixar um cara fazer limpeza na cidade, outras em empresa, não é o que estava aqui, só. Então, assim, ó, tinha que ser votado esse projeto. É um projeto importante. O cara está fazendo uma limpeza na cidade com sucata. É lixo que ele está tirando da cidade e nós estamos doando um terreno para ele. Então, é coisas assim, ó, tão simples. Tem coisas que eu não entendo, os vereadores. O vereador Rodrigo, outro dia, me cobrou que porque os vereadores na outra bancada votaram contra os terrenos lá. Ele já sabe, eu nem vou aqui repetir por que eu votei contra. Eu já disse e continuo dizendo. Eu sou prefeito, meu, mandar um projeto no ano que vem daquele mesmo modelo, eu voto contra. Porque é período eleitoral. Né? Então, o vereador Rodrigo... Me joga que eu era vereador e sou hoje aqui, né? Nós botamos contra a nossa bancada aquela vez, né? Mas era um projeto de terreno que era político, né? Então, por isso que você foi contra. Eu fui contra até para beneficiar até o prefeito, que foi na época, né? Então, esse de hoje aqui, ó, e não tem promessa de campanha. Promessa de campanha. Nós não compramos ninguém com terreno. E não é o nosso feitio do PDT de ter dado terreno para um voto. Né? Isso não é o nosso feitio. O nosso feitio é dar oportunidade para o cara trabalhar. Isso é o nosso feitio. E o nosso governo, ele pensa nesse sentido, assim. Ó. Ele pensa nesse sentido, assim. Ó. Então eu vejo assim, ó, hoje estão desprezando as pessoas que querem trabalhar no nosso município. A verdade é essa aqui. Estão desprezando e espantando as pessoas que querem trabalhar no nosso município. Não tem outra. Não tem outra. Né? Então, tem coisas aí que eu não entendo, né? É que nem esse da minha casa, até eu volto atrás, senhor presidente, que eu não estou aqui discutindo com o vereador, não tenho o direito de estudar melhor o projeto, que o senhor, amanhã, na hora que tiver a reunião da comissão, que se conversa, talvez na quarta-feira, marque uma extraordinária, nós votemos aquele projeto. E se vocês têm condições de ter, porque aí, se nós votemos quarta-feira, não precisa ir para segunda, nós estamos correndo na frente 4-5 dias. Isso eu peço para o senhor, amanhã, se tiver como quarta-feira,
eles terem estudado, os vereadores que têm dúvida de ter estudado, e votar o projeto na quarta-feira. Mas para nós não perder a oportunidade de ser contemplado nesse tipo de, nessas casinhas, né? Então, é esse sentido que eu peço para o senhor, presidente. Porque aí, até quarta-feira, tem como correr atrás o veículo jurídico, o meio legal, o porquê das coisas. Tem aí consulta outros municípios, está acontecendo ou não está acontecendo. Era isso aí, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Eu só queria esclarecer a questão do projeto. Esse não foi votado nada hoje. Apenas pediam para o prazo para se reunir amanhã a CPU para ver como é que era ou o que não era. Aí eu vou levar esse seu pedido às bancadas. Se é possível, nossa, uma extraordinária quarta, vai ser feito, vereador. Aqui nós não temos prejudicando nada da comunidade. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2023.
Um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira. Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Completar 21 anos é uma grande conquista e um marco significativo. Durante mais de duas décadas, a Rede Tchê tem desempenhado um papel importante na saúde e bem-estar das comunidades, oferecendo produtos e serviços essenciais com o objetivo de cuidar das pessoas. Enfrentamos desafios e celebramos sucessos. A dedicação à qualidade, atendimento ao cliente e inovação contribuíram para o crescimento contínuo da Tchê. Nesta oportunidade, refletimos sobre as realizações e planejamos o futuro, com mais conquistas e avanços junto aos nossos associados e clientes. Gratidão a todos os envolvidos. Tchê Farmácias, orgulho de ser gaúcha.
Olha, vou Maria Birinati. Vou navegar no site da Maria Birinati. Eu vou pro bate-papo com a Maria Birinati. E vou marcar esquema com a Maria Birinati.